cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
Bom dia, Ibirubá! Está no ar o Conexão Ibirubá, o programa oficial da Prefeitura Municipal, que mantém você sempre bem informado sobre tudo o que acontece por aqui. Aqui você fica por dentro das principais notícias, serviços, projetos e ações que fazem a diferença no dia a dia da nossa comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre temas de grande relevância. Você vai acompanhar informações sobre as demandas da agricultura, conhecer um novo programa voltado aos produtores rurais, saber mais sobre a etapa municipal dos GERDES e também ficar por dentro das mudanças no cronograma de recolhimento do lixo orgânico e reciclável. Além disso, traremos os principais destaques das secretarias municipais, entre outros assuntos que impactam diretamente a vida da nossa gente. Então, prepare o chimarrão, ajuste o volume do rádio e fique com a gente, porque o Conexão Ibirubá já está no ar. Estamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental, Liberto Franklin, que vai conversar conosco sobre as demandas da sua pasta. Secretário, bom dia. Como estão as demandas da secretaria?
Bom dia, Graça. As demandas são muitas aqui. Desde que assumimos aqui, no dia 2 de janeiro, as demandas a cada dia vêm aumentando, né? Muitas são as demandas aí. Nós temos procurado atender, na medida do possível, com as máquinas que nós temos na mão, né? Nós estamos procurando atender. Mas claro que não é possível, né, vamos dizer assim, atender a contento dos produtores, agricultores, mas nós temos procurado, sim, né, desenvolver, dentro do possível, atender a nossos produtores rurais.
Secretário, nós estamos com o programa Pode Mais Açudes em andamento. O senhor pode falar mais sobre esse programa, como ele funciona?
Bem, dentro das demandas que nós, desde o início do ano, então, estamos recebendo aqui, havia muita solicitação de reforma de açudes, né, construção de açudes, e devido, vamos dizer assim, existiu um programa há 2-3 anos atrás, né, foram construídos um montante de açudes, não soubemos quantos, mas e que no ano passado, devido às enchentes, nós tivemos problemas de arrombamento desses açudes, né, água transbordando, né, nesse ano que passou, e então danificando esses açudes. Então havia muitos pedidos. E nós agora, por Ibirubá ter atendido a solicitação da documentação para homologação do estado de emergência, nós, o Ibirubá, foi contemplado, assim como mais municípios, né, contemplado com o recurso da Defesa Civil do Estado. Né, então, nós fomos contemplados e nós, então, com esse recurso, nós tínhamos em mão já inscritos, né, então, para construção de açudes, e nós reunimos, então, o Conselho Municipal da Agricultura, e através do conselho, então, foram submetidos esses nomes, né, desses produtores, né, e que tivemos a aprovação, então. E, então, agora nós estamos somente no aguardo, já temos o licenciamento de um número de propriedades, né, e que agora, no que o tempo nos permitir, vamos iniciar a reconstrução desses açudes, né, esse trabalho que foi solicitado pelos agricultores.
E quais são hoje os principais desafios enfrentados pelos agricultores de Ibirubá e como que a secretaria ela tem desenvolvido o apoio para esse setor?
Bem, acredito que em razão de nós termos tido, vamos dizer, os últimos anos com estiagens, 3, 4 estiagens, e o ano passado alguns municípios, né, sofreram com as enchentes, esse número de demandas, solicitações que vêm até nós tem aumentado em razão da dificuldade que os agricultores passam hoje. E em razão disso que agora existe o movimento, né, da securitização, né, a PL, o senador Luiz Carlos Reis, então, é o autor dessa PL, a 320, solicitando para que o governo federal faça uma securitização para com os agricultores do Rio Grande do Sul. E nós, como eu digo assim, como produtor rural, como líder também, presidente aqui do sindicato, e como hoje, né, aqui na administração municipal, administração já aqui tuta, nós também, a secretaria, apoia todos os produtores, né, porque nós soubemos da dificuldade que todos vêm passando. Se as nossas demandas aqui na secretaria aumentaram, pode ter certeza que um percentual é em razão desses anos que não houve, né, que houve a frustração de safras aí. Então, com isso, fez com que o agricultor procurasse, né, essas demandas junto à municipalidade.
Secretário, o senhor teria mais alguma mensagem para deixar para a comunidade, para os agricultores e a comunidade em geral?
Bem, o que eu posso pedir nesse momento, em que estamos, temos agricultores que estão em vários pontos do estado e vem crescendo isso, né, a cada dia vem crescendo o movimento, a participação de agricultores, né, no sentido de sensibilizar o governo federal para que venha a efetuar essa securitização. Nós precisamos, temos que ter a ciência de que temos que participar. E nós, como poder público, através da prefeita Jaque, manifestou isso outro dia, nós participamos lá em Cruz Alta, né, eu estive lá por 2 vezes, até no primeiro dia do movimento, depois, outro dia, fomos até lá, a prefeita Jaque também participou, apoiando esse movimento, porque soubemos, né, vamos dizer, quanto já a arrecadação diminuiu neste ano, né, e soubemos que irá continuar caindo essa arrecadação no município. Então, se hoje já o comércio, tudo está sofrendo, soubemos que reduziu muito, né, a venda, né, do comércio, existe uma dificuldade muito grande, nós soubemos que muitos já fecharam as portas, né, e nós não queremos isso. Então, para isso, nós estamos nos mobilizando e apoiando este movimento. Como produtor rural, né, e vejo essa preocupação que todos têm e devemos ter, para que possamos, né, ali na frente, fazer com que o governo sensibilize e venha sinalizar com a securitização. Então, é o meu convite para que todos que possam, no dia a dia, participar do movimento. Certamente, no final da semana, na sexta-feira, está se programando em todo o estado uma mobilização maior, né, assim, de todas as cidades que ainda não aderiram, mas que certamente durante a semana vão aderir a este movimento, e o comércio também faz esse apelo. Fica o meu muito obrigado a quem nos atender nessa solicitação aí.
Certo, então muito obrigado, secretário Liberto. Nessa semana, Ibirubá está sediando a etapa municipal dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, JERGS, que teve início ontem, segunda-feira. Vamos conversar agora com a secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Viviane Cândido Gentil, sobre a organização, os objetivos e a importância desse evento para os alunos, professores e toda a comunidade escolar. Bom dia, secretária. Qual a importância do JERGS para os alunos e para a comunidade escolar de Ibirubá?
Bom dia a todos. Os nossos JERGS, eles são a fase municipal de jogos estaduais, né? Nesse momento, nós estamos, então, desenvolvendo, junto das escolas do município, do estado, particulares e federal, a fase municipal de incentivo às diversas modalidades do esporte. Então, envolver esses jovens, né? Envolver as crianças, a potencializar uma área importante do esporte é o grande objetivo.
E quais as modalidades esportivas estão sendo disputadas nessa etapa municipal?
Nós temos futsal, então, que iniciou na segunda-feira, né, com o juvenil, Terça-feira nós temos hoje o infantil, tanto masculino quanto feminino, no ginásio, no Centro Cultural de Lazer. Handebol, que nós teremos no dia 29, infantil e juvenil, masculino e feminino. Voleibol, também, que nós temos, então, juvenil e infantil, masculino e feminino, no dia 2 e 5 de junho. Depois nós teremos o basquete, né? Que também temos alguns times inscritos no dia 11 de junho. Tênis de mesa, também a galera gosta, né, Grace, dessa modalidade. Também lá no ginásio, no dia 11, também será paralelo ao basquete. E o atletismo, então, que será desenvolvido junto ao módulo lá no IFSUL, né? Então, essas são as modalidades que nós temos esse ano.
E quantas escolas e alunos estão participando dos jogos nessa etapa?
Todas as escolas do município participam, tanto as da rede municipal, quanto estadual, rede particular e a federal. Há uma variação, né, entre alguns participam do futsal, com mais times, outros com handebol. Então, a cada categoria, modalidade, é que dá essa variação. Nem todas participam de tudo, vamos dizer assim.
Sim.
Né? No atletismo, sim, todas participam, né? E aí também se repetem alguns jogadores, sim, vamos dizer assim, né? Jogam dois tipos de modalidade. Mas envolve hoje em torno de 300 estudantes como atletas, né? E depois tem toda a torcida que está ali envolvida, né? Entendemos que poderíamos ter mais atletas envolvidos. Mas isso passa também pelo incentivo, né, Grace? Quanto mais nós incentivarmos, a cada ano esse número de atletas vai subir.
E a partir de qual idade, secretária?
É na categoria infantil e juvenil. Nós queremos fazer agora, para os mirim, no caso, os menores, uma Olimpíada Municipal, né? Para incentivar eles, quando eles cheguem nesse infantil e juvenil, eles tenham...
Tem uma bagagem, né?
Exatamente. Né?
E de que forma que a secretaria está apoiando a realização dos jogos, incentivando o esporte nas escolas?
Além, né, de estar organizando a estrutura desse JERGS fase municipal, que esses alunos eles se classificam para a próxima fase, que é a fase de coordenadoria aqui, né, a regional, e depois que se classificando na regional, eles vão para a estadual, né? Organizando essa fase municipal, porque isso é uma ação do município, é o município querer fazer isso também, né? Junto com o SESC, nós estamos organizando e investindo na contratação dos juízes, na premiação, né? Medalhas, troféus, o município estará oportunizando a esses atletas, né? Além da estrutura, né? Investimento que nós fizemos junto a pista de atletismo lá no módulo antigo, né, que hoje é do IFE, então fizemos toda uma reestruturação lá para poder novamente assim, incentivar o atletismo. Eu até mesmo me surpreendi, Grace, porque quando eu olhei os inscritos, eu olhei assim, atletismo. Para mim, só 113. Acho pouco. Porque nós tínhamos um tempo em Ibirubá que o atletismo tinha 500, 600 atletas. Tu te lembra?
Sim.
Tu já era atleta.
Sim.
Então, é muito importante a gente incentivar novamente isso, né? Baixou muito o número de atletas e temos que retomar isso com muita força. Porque o esporte, através dos clubes que nós temos em Ibirubá, são incentivados futsal, são incentivados futebol de campo... hoje o IFE está com um projeto de handebol, temos excelentes equipes aqui em Ibirubá de vôlei também participando a nível regional, mas temos que a essência do jovem ainda precisa bastante retomar, né, o esporte. Agora a gente viu perfeitamente que temos que investir mais.
Então a gente tem agora 2 semanas pela frente, basicamente, né, de programação ainda. Então, se a senhora quer deixar um convite para a comunidade, quem quiser acompanhar, é aberto ao público, como funciona?
Sim, todos estão convidados para prestigiar os seus filhos, né? Filhos atletas, da família, os jogos que estão acontecendo no ginásio. Também quero agradecer as entidades esportivas essas entidades, elas estão cuidando ali da parte de lanches e bebidas no ginásio para que esses jogos ocorram tendo uma boa infraestrutura, né? Então, nós temos algumas entidades esportivas que estão ali em parceria com o GERGS. Então, as pessoas podem ir lá, comer um pastel, né, tomar um refri, ver as crianças jogando, incentivar os seus filhos, porque a presença da família também é importante. Né, e esse cronograma está rodando nas redes sociais, né, está disponível. Claro que isso acontece manhã e tarde, né, justamente porque é o horário das escolas, mas toda a comunidade está convidada. Inclusive, nós estamos disponibilizando transporte para as escolas, para que elas possam também levar os alunos em horário escolar para irem lá assistir os jogos e torcerem pelos seus colegas, né?
Tá certo, então. Obrigada, secretária. Agora recebemos no Conexão Ibirubá a coordenadora do Departamento de Meio Ambiente, Sônia Lima, para falar sobre um tema muito importante para toda a comunidade, o recolhimento do lixo orgânico e reciclável no nosso município. Vamos entender como está funcionando esse serviço atualmente. Sônia, a nova empresa responsável pelo recolhimento de lixo, a ANSUS, iniciou os trabalhos em março. Como está sendo o andamento desse serviço até agora? A estrutura oferecida tem sido satisfatória?
Oi, Grace, tudo bem? Olá, ouvintes que nos acompanham. Em relação à empresa ANSUS, a gente teve bastante avanços, porque a gente está tendo a regularidade da coleta. Eles fazem a coleta do lixo orgânico de manhã e à tarde, dois turnos, e o lixo reciclado é apenas no turno da tarde. Tem uma equipe bem comprometida com a prestação de serviço, então, aos poucos estamos avançando cada vez mais para melhorar a coleta de lixo na nossa cidade.
Haverá alterações no cronograma de recolhimento do lixo orgânico? Quais mudanças estão previstas e quando passam a valer?
Teremos a partir do dia 2 de junho. Na segunda-feira do dia 2 de junho, a gente vai fazer essa reestruturação no bairro São Jacob, que vai passar no turno da tarde. Ele vai pertencer no turno da tarde, na terça e quinta-feira. E no sábado, ele vai receber a coleta a partir das 10 horas, juntamente com o horário que é da Hermane também, no sábado, que passa a coleta. Então, reforçando para a população, terça e quinta vai ser mudado no São Jacó, que vai recolher o lixo às 14 horas, e no sábado a partir das 10 horas.
Aí nos demais bairros vai continuar da mesma forma que está, correto?
Correto. Nos demais bairros segue o cronograma que já está em vigor.
E com relação ao lixo reciclável, também teremos mudanças no cronograma ou na forma de coleta? E quais serão essas mudanças?
Teremos, Grace. Nós pensamos com cuidado em relação ao lixo reciclado para a gente alternar o dia que será o recolhido orgânico para não coincidir com o lixo reciclado. Então foi feito um estudo detalhado assim para que não tivesse coincidência de dias de coleta. Portanto, teve uma mudança geral em vários. No geral, vai ter mudanças em todos os bairros. Podemos citar aqui para vocês, então, vou passar para todo mundo ir acompanhando. O centro, ele continua normal, porque é de segunda a sábado a coleta. No bairro Odila, Unida, o bairro Odila vai ser na quinta-feira, na Unida no sábado. O Santa Helena também vai ser recolhido, reciclado na quinta. E o Floresta e Cidade Nova no sábado. O bairro Chácara, Bangu, Planalto e Esperança vão ser todos recolhidos na quarta-feira. O bairro Progresso, Pôr do Sol e Jardim vão ser recolhidos na terça-feira. O bairro Hermane e São Jacó vai ser recolhido o lixo reciclado na sexta. O do Distrito Industrial vai ser recolhido na segunda-feira. E Alfredo Brenner e Santo Antônio do Bom Retiro vai ser recolhido nas quartas-feiras, Lembrando que Alfredo Brenner e Santo Antônio do Bom Retiro, a coleta do lixo reciclado é de 15 em 15 dias, apenas do reciclado. Do orgânico, nesses distritos, Alfredo Brenner e Santo Antônio do Bom Retiro, é regular, sempre nas terças-feiras.
E você pode nos explicar, Sônia, de uma forma simples, como funciona todo o processo de coleta e reciclagem aqui no município? Para onde vai esse material e como ele é reaproveitado?
Graça, nós temos o nosso projeto do Departamento do Meio Ambiente que se chama Recicla Ibirubá. Esse projeto nós montamos com muito carinho, com muita dedicação, que estamos muito empenhados para nós manter a nossa cidade limpa dentro da sustentabilidade ambiental, onde envolve os três R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Justamente para a gente proteger o nosso ambiente, adotando práticas sustentáveis no nosso cotidiano. Daí a gente começa pelas residências. O processo começa nas residências e no comércio, onde ocorrendo a separação adequada, correta, entre resíduo orgânico, resíduo seco, reciclável e resíduo perigoso. O resíduo perigoso, para vocês entenderem que eu me refiro, seria a parte de resíduo que pode ser destinado para o ecoponto, que depois mais posso explicar melhor para vocês o que pode ser recebido no ecoponto. Mas aí o resíduo que a população separando entre orgânico e seco reciclado, ele é coletado pelo caminhão, pela coleta pública, e da coleta pública ele vai para a nossa central de triagem. Na central de triagem, hoje, atualmente, esse trabalho está sendo prestado pela Associação de Catadores, que separa tudo que pode ser reciclado, né, e pode gerar renda para a associação, e o que não é reciclado, ele é o rejeito, e esse rejeito vai para o aterro sanitário. O que gera renda vai para a indústria, que é reciclado, e essa renda fica para a Associação de Catadores.
E a população, ela tem colaborado corretamente na separação dos resíduos? Que orientações você deixa para que todos façam a separação de forma adequada e contribuam com o meio ambiente e até com a correta destinagem desses resíduos?
Até a gente vai mudar o cronograma justamente para a gente avançar mais em relação à separação do lixo reciclado. Por enquanto, estamos caminhando lentamente, é um passo de cada vez, né? Temos que avançar muito, porque hoje em dia, para vocês terem uma ideia, cada habitante do município produz cerca de 1 quilo de lixo por dia, e apenas 3% são efetivamente reciclados. Então, temos muito que avançar, né, na parte de reciclável, e esse novo cronograma é justamente para incentivar a população a separar de forma adequada o lixo, principalmente entre orgânico, lixo seco, reciclado e resíduo perigoso.
É, até porque é um trabalho coletivo, né? Ele depende de todas as partes, né? Para o recolhimento funcionar, as pessoas têm que fazer o papel em casa também, né? E fazer a parte correta do processo, né?
Exato, são várias mãos.
E o ecoponto, agora ele está funcionando de forma fixa, né? A gente tem um ponto fixo ao lado da prefeitura. Você pode passar para nós quais são os materiais que podem ser descartados lá e qual a importância da população utilizar corretamente esse espaço?
É extremamente importante. Por quê? Porque assim a gente evita a contaminação tanto do solo quanto a contaminação de águas. Porque esse resíduo, que é classe 1, que é resíduo perigoso, ele polui o meio ambiente. Então, o nosso ecoponto recebe lâmpadas fluorescentes, baterias domésticas, pilhas, também recebe resíduo reciclado como vidro, papel, papelão, óleo vegetal, eletrônicos. Tudo isso a população pode levar, que fica ali ao lado da prefeitura municipal. É só levar lá, pessoal, só separar e levar, que a gente faz o destino correto de todos esses resíduos.
E na próxima semana, Sônia, nós teremos a Semana do Meio Ambiente, então, de 2 a 6 de junho. Você quer deixar um convite para a comunidade já com relação à participação na semana?
Gostaríamos, nós, como Departamento de Meio Ambiente, convidar a todos para participar da nossa programação da Semana do Meio Ambiente. Ela será divulgada nos próximos dias, agora no dia 30, iremos divulgar a programação oficial da Semana do Meio Ambiente e contamos com a participação de todos para essa semana.
Certo, então muito obrigada, Sônia, pela tua participação.
Giro de notícias das secretarias municipais. Ibirubá ganha novo centro de formação profissional do Senai. Agora, Ibirubá conta com um novo centro, que vai atender a demanda da indústria local e da região noroeste do estado. A inauguração aconteceu na última sexta-feira, dia 23, e marca um grande avanço na capacitação de mão de obra aqui na nossa região. Com 740 metros quadrados, o espaço é moderno, bem equipado e voltado principalmente para os setores de metalmecânica, eletroeletrônica, soldagem e gestão. A cerimônia de inauguração reuniu autoridades, como a prefeita Jaqueline Brignone Vinch, o presidente da Fiergs, Cláudio Bier, e a diretora-geral do Senai Rio Grande do Sul, Suzana Cacuta, além de representantes da comunidade. O prédio foi construído com placas de concreto pré-moldadas, o que deixou a obra mais rápida e eficiente. A estrutura conta com salas climatizadas, laboratórios e oficinas que simulam ambientes industriais. O Senai também investiu pesado em máquinas de transformação mecânica, tecnologia da informação e equipamentos de última geração, garantindo mais qualidade nos cursos. Desde 2012, o Senai já formou cerca de 3 mil profissionais aqui em Ibirubá, entre jovens, aprendizes e cursos de aperfeiçoamento. Com esse novo centro, os alunos passam a ter acesso a tecnologias mais avançadas e uma formação ainda mais alinhada com as necessidades da indústria. Isso fortalece não só os profissionais, mas também a competitividade das empresas locais. E agora, a gente ouve a prefeita Jaqueline, que fala sobre a importância desse novo centro de formação para o nosso município.
Hoje é dia muito especial, onde estamos celebrando a inauguração do novo espaço da Escola Senai em Ibirubá. Certamente um marco histórico para a qualificação e a educação profissional, para o desenvolvimento do nosso município e também para nossas futuras gerações. Estamos aqui acompanhados do nosso secretariado, de entidades, instituições. Nos acompanham aqui o seu Cláudio Bier, presidente do Sistema Fiergs, e todo o seu time, seu renomado time de diretores. Isso realmente nos dá a dimensão da relevância desse empreendimento, mas principalmente coloca Ibirubá cada vez mais com firmeza como polo industrial da região e do estado. Aonde a gente precisa saudar também e reconhecer a força e atuação dos empresários, do empresariado, que são os grandes empreendedores e que fazem de Ibirubá um grande polo de desenvolvimento industrial. Então, esse momento a gente também deve a eles, que são os verdadeiros protagonistas deste processo todo. A indústria de Ibirubá gera milhares de empregos diretos e outros milhares de empregos indiretos. Também atua na formação da mão de obra e especialmente na arrecadação de tributos que retornam ao município em melhorias para a nossa população que mais precisa, lá na saúde, na educação, na infraestrutura. Então, este empreendimento do Senai aqui nos dá, mais uma vez, uma oportunidade de qualificação profissional, sendo uma porta de entrada, quem sabe, para um grande futuro das pessoas, de uma profissão que possa dar tranquilidade para uma família construir o seu sonho com dignidade. Então, um momento realmente especial. E nós queremos aqui, em nome da administração municipal, reafirmar o compromisso da nossa gestão com a educação, com a inovação e com o desenvolvimento social e econômico do nosso município. E que exemplos como hoje, que a união do poder público, da iniciativa privada e da sociedade, possamos continuar semeando sempre novas oportunidades e colhendo os resultados que façam a diferença na vida das pessoas. Parabéns ao Senai, parabéns às nossas indústrias, parabéns a Ibirubá, mais um passo importante para o futuro das próximas gerações.
O presidente da Fiergs, Cláudio Bier, também falou sobre a importância desse novo espaço de educação aqui em Ibirubá.
Nós queremos que cada vez ter mais alunos, mais educação, que nós acreditamos que esse país só tem uma maneira de sair dessa posição que está. é com muita educação, né? Então, o SESI, o SENAI, o IEL, nós somos muito voltados para isso, levamos essa ideia para a CNI em Brasília, e esse modelo vai ser, esse modelo que começou aqui em Birubá, vai ser um modelo usado em todo o Brasil. Então, queria agradecer muito a todos vocês, dar as boas-vindas a todos vocês, e um grande abraço, e o Birubá continue dando bons exemplos para o nosso sistema Pierres. Muito obrigado.
Secretaria de Obras recebe novos equipamentos para melhorar a manutenção da cidade. A Secretaria de Obras e Viação recebeu, na última quinta-feira, dia 22, novos equipamentos que vão reforçar os serviços de manutenção urbana. O objetivo é deixar os trabalhos de limpeza, cuidado com as áreas verdes e manutenção dos espaços públicos ainda mais rápidos e eficientes. Entre os novos itens estão um trator de cortar grama, 5 roçadeiras costais, uma máquina de cortar grama a combustão, 2 sopradores costais, um soprador manual e 2 motosserras, que vão auxiliar, inclusive, nas ações da Defesa Civil. Com esses equipamentos, a equipe de obras vai conseguir trabalhar com mais agilidade, segurança e qualidade. O secretário de Obras e Viação, Márcio Neves, falou sobre essa conquista. Ele disse: "Estamos investindo na melhoria das condições de trabalho da nossa equipe. Esses equipamentos vão garantir mais agilidade e qualidade na manutenção dos espaços públicos, trazendo benefícios diretos para a população. Nosso compromisso é manter a cidade sempre limpa, organizada e bem cuidada", destacou. A secretária da Junta do Serviço Militar de Birubá informa aos jovens nascidos no ano de 2007 que o prazo para o alistamento militar termina no dia 30 de junho. O alistamento pode ser feito de forma online no site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na Junta de Serviço Militar, que funciona junto ao Cine aqui em Ibirubá. Documentos necessários: certidão de nascimento, documento de identidade e CPF. Não deixe para a última hora. Faça seu alistamento dentro do prazo e fique em dia com as suas obrigações militares. E agora, vamos conferir a agenda do calendário de eventos do município para os próximos dias. Dia 30 de maio, Brasil Padel Tour, Open Masculino. No sábado, dia 31, Jantar Dançante União de Entidades da Várzea. Participe, convide a família e aproveite o melhor que o nosso município tem a oferecer. O Conexão Ibirubá dessa semana vai ficando por aqui, mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Acompanhe todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Tem sempre muita coisa acontecendo. E se você tiver dúvidas, sugestões ou quiser participar, fale com a gente pelas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontramos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município.
Ibirubá, cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Ibirubá, um novo tempo a brilhar com trabalho. Nosso lugar.